Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, essa foi uma semana parada, né? Já esperado por isso, por causa do feriado de quarta-feira, mas algumas definições aí parecem muito próximas, como a questão da DRU, que está na CCJ e que está na pauta da próxima reunião, quarta-feira, e também na pauta do plenário da Câmara na terça, dia 8, né? Ou seja, o que passar antes é o que deve valer, não é?
É, essa, como você comentou, foi uma semana e mais uma de feriado no meio da semana, né? Esse ano está cheio delas e, apesar do Senado ter novamente tentado, inclusive, uma sessão deliberativa na segunda, nós não tivemos deliberação no plenário. Chegamos a ter, a Comissão de Assuntos Econômicos chegou a ter algumas, a votar algumas matérias, a Comissão de Direitos Humanos fez audiências públicas na segunda e na terça, né? Meio Ambiente também fez audiência pública, mas o plenário acabou ficando só para debates, mas alguns temas polêmicos avançaram, né? O plenário aproveitou para descansar um pouco de duas semanas de votações complicadas aí, né? Royalties, acesso à informação, comissão da verdade, mas nos bastidores e nas comissões algumas coisas avançaram e uma delas é a DRU, né, a desvinculação das receitas da União. Essa é uma matéria que vem sendo pautada irregularmente no Congresso Nacional, desde o início praticamente do governo Fernando Henrique, com outros nomes, né, Fundo Social, Fundo de Estabilização. Essa desvinculação vem ocorrendo, né, que é uma tentativa do governo de liberar parte das receitas orçamentárias das vinculações constitucionalmente previstas. Uhum. E isso é sempre aprovado como uma questão temporária, e ela vence agora no final desse exercício, né, no final de 2011, e para ser mantida no ano de 2012, essa matéria precisa ser aprovada até o final do corrente ano. É uma proposta de emenda à Constituição, né, já que ela abre exceções a dispositivos constitucionais, então é uma matéria que exige quórum qualificado e que tem gerado uma disputa intensa entre o governo e a oposição, né? Nós temos aí uma proposta no Senado e uma proposta na Câmara, uma estratégia do governo de tentar ver qual das duas consegue avançar e caminhar para outra casa, né? No caso da Câmara, o presidente Marco Maia se comprometeu a votar a matéria na terça, a pautar, né? A votar depende do plenário. Ele se comprometeu a pautar a matéria na próxima terça-feira. E aqui no Senado a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça. Então fica aí essa meio corrida para ver qual das casas consegue aprovar a matéria, já que nós estamos num meio aperto de calendário, né? A próxima semana é uma semana normal, mas a semana seguinte nós já temos o último feriado de meio de ano desse ano legislativo. Uhum. No dia 15 de novembro, né, a proclamação da República, e na outra semana nós já estaremos aí a um mês do final da sessão legislativa. Então é uma corrida contra o tempo das duas casas para tentar aprovar essa matéria, e a grande questão é como a oposição vai reagir, né? Na Câmara houve uma resistência muito grande, os partidos de oposição vem tentando obstruir as votações na Câmara, e ainda existe um outro elemento complicador na Câmara, que é o projeto dos royalties, né, que o Senado aprovou há duas semanas e está na Câmara, e que tem gerado, né, uma disputa, como ocorreu aqui no Senado, entre as bancadas dos estados não produtores e produtores, e obviamente isso contamina o debate político. Uhum. No caso do Senado, a pauta está um pouco mais limpa, né? A grande questão polêmica que nós ainda temos até o final do ano no Senado, além da DRU, né, é o Código Florestal, que essa semana também avançou um pouco em algumas articulações. A matéria está tramitando em conjunto na Comissão de Ciência e Tecnologia e de Agricultura. Há uma expectativa do relatório do senador Luiz Henrique ser apresentado já semana que vem. E logo após a votação desse relatório, o relator na última comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente, que é o senador Jorge Viana, apresentaria o seu relatório aí como data tentativa no dia 22 de novembro, para viabilizar também a aprovação da matéria esse ano, né, para a matéria conseguir ser votada na Comissão de Meio Ambiente, o texto final das comissões, já que é a última comissão, e seguir para o plenário. Então, provavelmente, aí essas questões que foram um pouco articuladas essa semana devem avançar aí na semana que vem, além do orçamento, né, que é a nossa... A matéria de fim de ano ordinária, né? A cada ano é necessária a votação da matéria, e esse ano nós temos, além do orçamento anual, o plano plurianual, né, para o próximo quadriênio, que também ele é apresentado no primeiro ano do mandato de cada presidente e está já em fase de recebimento de emendas. E é uma matéria que também, em princípio, deve ser votada até o fim do ano. Uhum. Então, essa semana acabou sendo uma semana de articulações para tentar fechar o ano legislativo de uma forma mais tranquila, né? Vamos ver o que ocorre a partir da semana que vem.
Uhum. Bom, só voltando um pouquinho a Dru, Gerzoni, existe alguma diferença entre as propostas na Câmara e no Senado ou não?
Não, basicamente é a mesma ideia, né? Uhum. Você retira um percentual, 20% do orçamento ficariam desvinculados, porque desde a Constituição originária e algumas emendas posteriores têm vinculado partes do orçamento, né? Uhum. A educação, a saúde, né? E a outras atividades, principalmente essas duas, educação e saúde, são as duas grandes vinculações, e o governo tem dito que isso dificulta enormemente a gestão do orçamento. Então, a ideia é desvincular parte desses recursos. Nós temos aí uma emenda constitucional que já foi aprovada, que impede a desvinculação de receitas da educação. É uma proposta que foi apresentada na época pela então senadora Ideli Salvatti, hoje ministra de Relações Institucionais, mas a ideia é exatamente a mesma, é dar mais flexibilidade para que o governo possa gerir o orçamento. Essa é uma questão bastante polêmica, né? Há vários teóricos que acham que o orçamento no Brasil é extremamente amarrado, né, que seria necessário, inclusive, uma reforma mais ampla para permitir uma flexibilidade maior, já que todas essas vinculações acabam engessando o orçamento e dificultam a ação do governo. Uhum. Por outro lado, os defensores dessas vinculações afirmam que só dessa forma se consegue que prioridades que devem ser colocadas nos gastos públicos mereçam o tratamento que tem, né? É uma questão aí não resolvida e uma grande polêmica.
Uhum. Agora, o interessante é que há também a defesa do orçamento impositivo, que teoricamente engessaria ainda mais o orçamento, né?
Ao lado desse debate da vinculação, a gente tem a questão do orçamento impositivo, né? Foi uma grande bandeira do senador Antônio Carlos Magalhães, né, já falecido. Ele é autor de uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, substituindo o orçamento que a gente tem hoje, que é o orçamento autorizativo, em que o Congresso autoriza o governo a gastar e a partir daí o governo não é obrigado a gastar aqueles valores autorizados pelo poder legislativo, né? Ele contingencia boa parte desses recursos como forma de controle, às vezes, de gastos, e o orçamento impositivo, no qual o Congresso não apenas autorizaria, mas determinaria que as despesas fossem feitas. Uhum. É também um tema bastante polêmico, né? Há defensores de uma e outra proposta, De um lado, se afirma que o orçamento impositivo representa o fortalecimento do poder legislativo e da própria democracia, na medida em que os representantes do povo definiriam os gastos públicos, até o outro lado, que afirma que o orçamento impositivo dificultaria a ação do governo, né? Como você comentou, ele engessaria mais ainda o gasto público, né? E dificultaria a ação do governo, principalmente em momentos que exigem uma ação mais imediata, né? É uma outra polêmica bastante interessante que ainda deve levar algum tempo aí para ser resolvida.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.